Senhor presidente, senador Wellington, lá do querido estado do Piauí, onde tive a oportunidade de ser recebido por Vossa Excelência quando era governador, a honra foi nossa. Por sinal, muito bem tratado, né? Me lembro lá de um croquete, né, que você nos ofereceu, que é típico da região, até a minha esposa Juscelete sempre se lembra disso. E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última sexta-feira, eu solicitei registro nos anais desta casa acerca da decisão tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando tornar mais transparente e eficaz a informação sobre os serviços oferecidos pelas operadoras dos planos privados. As medidas, conforme mencionei, criam critérios para a divulgação da rede de prestadoras e garantem, assim, a atualização em tempo real das alterações feitas. De acordo com as novas regras que serão submetidas à consulta popular, esta semana as operadoras de plano de saúde em todo o país terão que divulgar na internet suas redes assistenciais, permitindo que o beneficiário localize de forma mais ágil todos os prestadores de serviços contratados. Sinceramente, creio que isso já irá emprestar alívio aos usuários para quem as dificuldades começam justamente a partir da identificação de que médico, qual especialista, qual unidade ambulatorial ou de exames poderá lhe servir, sobretudo nos atendimentos onde existe um quadro de urgência. Eu mencionei minha intenção de retomar o assunto porque, na verdade, o que se tem é um número cada vez maior de brasileiros que buscam nos planos de saúde privado uma extensão protetora, conforme pesquisa sobre o consumo do brasileiro em 2011. Inclusive, o acesso universal à saúde foi apontado pelo ministro Alexandre Padilha como um dos grandes desafios de sua gestão. Essa é, sem dúvida, uma das maiores reivindicações da população que, com o aumento da renda, sinaliza o desejo de adquirir um plano de saúde. O ministro mostra disposição para enfrentar a questão, ao mesmo tempo em que acena com maior diálogo com o setor da saúde suplementar, hoje com quase 45 milhões de beneficiários no país, o equivalente a 23,4% da população brasileira. Seguindo, portanto, no tema proposto, tem-se que as operadoras com mais de 100 mil beneficiários deverão apresentar georreferenciamento por meio de imagens ou mapas que indiquem a localização espacial geográfica de cada prestador de serviço da saúde. Operadoras com até 20 mil beneficiários deverão informar a rede credenciada na internet, permanentemente atualizada. A rede assistencial deverá ser exibida por cada plano de saúde, apresentando o nome comercial do plano, o número de registro na ANS ou código de identificação no sistema de cadastro de planos comercializados antes de janeiro de 1999. Em relação aos prestadores de serviço, a operadora deverá informar itens como nome e fantasia do estabelecimento ou nome do profissional, pessoa física, tipo de estabelecimento, especialidades ou serviços contratados e endereço. Senhor presidente, senador Wellington, essas são as demandas de um país em transformação. Sinceramente, tudo que nos leva a crer que a tão desejada universalização do acesso à saúde só poderá, de fato, ocorrer por meio de forte e crescente interação entre os setores públicos e privados. Até onde se pode vislumbrar, nem pode o Sistema Único de Saúde, SUS, sozinho cumprir com seu dever constitucional de garantir acesso a toda a população, nem o setor privado tem condições de sozinho atender com integralidade e universalidade. Vale a pena, inclusive, destacar que as pessoas que têm plano de saúde buscam atendimentos na rede privada, embora não renunciem ao direito de se valerem do SUS e tampouco fiquem desonerados de seus deveres de contribuintes. Mas com menos pessoas dependendo exclusivamente do SUS, é possível planejar e organizar melhor o atendimento público de saúde, pois menor será o número de indivíduos a serem atendidos pela mesma dotação orçamentária. Há enormes desafios a enfrentar na saúde, particularmente em razão da tendência do aumento das despesas médicos hospitalares com incorporação de tecnologias e envelhecimento da população. Mas acredito que podemos e devemos construir nosso futuro de maior acesso aos serviços de saúde, com menor incidência de doenças e vida mais longa e saudável para a população brasileira. Essa seria a minha primeira parte do pronunciamento, senador, presidente Wellington. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu tive outros compromissos, e teve uma sessão especial que homenageia, né, de iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg, senhor presidente, para comemorar os 122 anos de nascimentos de Ana Liz dos Guimarães Peixoto Bretas, a poetisa e cotista de Goiás, conhecida pelo pseudônimo de Cora Coralina. E eu já requeri a mesa, porque eu não tive tempo hábil para chegar no período destinado à sessão especial, que foi considerado como lido na íntegra, mas eu vou ter que aproveitar a oportunidade, já que eu disponho de 14 minutos, eu não posso deixar isso aqui apenas na publicação do Diário do Senado Federal, esse discurso em homenagem por iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg, PSB, do Distrito Federal. A sessão, eu estou colocando aqui, nos permite um passeio, até para encerrar aqui, eu acho que a sessão do Senado, não sei se o senador Suplicy deve estar chegando, nos permite um passeio nostálgico ao coração do Brasil, à vida simples da roça, ao cheiro do mato, fogão de lenha, açúcar no tacho, doçura de frutas cristalizadas, e principalmente falar a respeito de Cora Coralina, nos possibilita resgatar a diferença, a sutil diferença entre saber e sabedoria, entre ser sábio e ser sabido. Afinal, ensinava a maior poetisa de Goiás: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina, Aninha da Ponte da Lapa, ou Ana Liz de Guimarães Peixoto Bretães, escreveu histórias dos becos de Goiás, das coisas da terra, do ventre, da infância e, sobretudo, da vida. A maior lição é que, apesar disso e daquilo, do tudo e do nada, ela sempre acreditou no sonho, no seu sonho. Só estudou até a terceira série primária e começou a escrever poesia aos 14 anos. No entanto, só publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade, em que a maioria de nós pouco ou nada espera da vida. Ficou famosa quando contava com quase 90 anos de idade, Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta mineiro, elogiou-lhe a forma e o conteúdo. Foi a primeira mulher a ser agraciada com o troféu Juca Pato em 1984, que a elegeu a intelectual do ano de 1983. Cora Coralina viveu 96 anos, teve 6 filhos, 15 netos e 19 bisnetos. Foi doceira, contadora de histórias, poetisa e membro efetivo de diversas entidades culturais, tendo recebido o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. Tem dois poemas que a mim particularmente me tocam demais. Um é o antológico O Cântico da Terra, qual que reproduzo uma parte. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim, veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta do teu lar. A mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. O outro poema, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é aquele que elejo para finalizar minha homenagem à poetisa, que já está feito o requerimento para ser transcrito na sua íntegra na sessão solene. Eu estou apenas aproveitando a oportunidade do tempo que o regimento me permite para torná-la público aqui da tribuna. Mas ressalto que as homenagens à Cora Coralina, porém, não termina nesta sessão. Mais tarde, já passou às 18 horas, o meu amigo, presidente desta casa, também escritor, senador José Sarney, inaugura uma exposição literária sobre a obra da poeta na biblioteca, acadêmico Luiz Viana Filho, do Senado Federal. E que esse poema intitulado Conclusões de Aninha nos fique como reflexão. Estavam ali parados, marido e mulher, esperavam um carro. E foi que veio aquela da roça, tímida, humilde, sofrida, contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho e que tudo tinha dentro estava ali no comércio pedindo auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula e entregou sem palavra. A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar. E não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? De onde se infere que o homem ajuda sem participar e a mulher participa sem ajudar? Da mesma forma, aquela sentença: a quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar. Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso. E ensinar a paciência do pescador, você faria isso, leitor. Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Conclusão: na prática, a teoria é outra. Meu querido senador que preside esta sessão, ex-governador lá do estado do Piauí, que com muita paciência ouviu, permitiu que eu terminasse esse pronunciamento. Então, fica aqui o registro e agradeço e quero aproveitar um abraço e dedicar essa homenagem à Coralina, à dona Cícera Pinheiro Borges, que neste momento, lá no Amapá, a minha mãe, que tem 75 anos, está nos assistindo. E a todos os telespectadores da TV Senado. Muito obrigado.